Boa tarde, quase boa noite. Para alguns também boa noite já, né? Gente, muita alegria. Mais um domingo a gente está reunido para engrandecer o nome dele, para adorar a ele, ao nosso Deus vivo, soberano Pai, para aprender um pouco daquilo que ele tem colocado no coração. Muitos aqui da igreja, para partilhar com vocês. E a gente está estudando a primeira carta de João. A gente vem aí bom tempo estudando o primeiro capítulo. Chegamos no final do primeiro capítulo, já entramos no segundo capítulo. E hoje a gente vai rever novamente também o final do primeiro capítulo e o início do segundo. Eu vou ler os mesmos versos que Rodrigo trouxe na semana passada e a gente vai avançar um pouco mais. E é interessante que eu estava lendo um comentarista falando sobre essa carta de João e falando sobre as repetições. Tanto no mesmo capítulo, ou quando muda de capítulo, vai avançando nessa carta, João ele repete muitas coisas, né? E é um autor diferente de Paulo. E Paulo às vezes traz algumas práticas, algumas coisas mais objetivas. E João já não. João ele fica sempre repetindo, parece que ele está repetindo sempre a mesma informação, a mesma informação, a mesma informação. Mas é importante que cada repetição que ele traz alguns pontos novos e algumas coisas para a gente enxergar melhor. É igual para aqueles que são pais, mães, vão entender melhor, né? A quantidade de vezes que tem que repetir ao filho a mesma coisa, inúmeras vezes, para que o filho possa absorver isso. E quando a gente se trata da palavra de Deus, a gente vai estar ouvindo sempre a mesma coisa. A gente vai estar sempre. É uma necessidade enorme da gente entender e ler sobre o Evangelho, sempre repetidas vezes, para que a gente consiga absorver e amadurecer na nossa caminhada cristã. Bem? Então vamos abrir lá na primeira carta de João, no capítulo 1, tá? Quero passar, por favor? Acho que no capítulo 1, tá? Pode passar. João, capítulo 1, a partir do verso 8, a gente vai ler até o verso 6 do capítulo 2, tá? Primeiro João 1, do 8 até o verso 6 do capítulo 2. Agora tá pegando? Tá ótimo. Recomendo deixar a Bíblia aberta, tá? A gente vai passar, voltar várias vezes ainda nesses versos, e outros versos eu vou estar também colocando aqui na frente, e a gente vai acompanhando. Vamos ler. 1 João 1, 8. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Vamos orar. Santo Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ler Tua Palavra, refletir nela. Tu possa tocar nossos corações para que a gente possa colocar em prática aquilo que a gente... aquilo que a gente for confrontado, aquilo que a gente enxergar, que a gente precisa mudar. Revela em nós isso. É isso que te pedimos e te agradecemos por esta liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Semana passada, Rodrigo trouxe, inclusive trabalhando nos primeiros versos que a gente leu, sobre essa relação do perdão de Jesus, perdão de Deus, e essa questão do pecado. A gente refletiu que Jesus perdoou todos nós. Ele perdoou todos. A questão agora é, se ele perdoou todos os meus pecados, então agora eu não peco mais ou agora eu posso pecar? Não, não é isso. Não é isso. Cabe a cada um de nós trilhar o caminho sendo colocado no caminho da luz. Se eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e creio nisso verdadeiramente, o Espírito habita em mim, esse Espírito vai me incomodar e vai me guiar. Eu não posso dar margem ao tentador. E uma coisa que eu estava refletindo sobre o que foi conversado na semana passada é que o cristão, ele também peca? Sim. Ele vai errar. Ele vai pecar. A gente não vive num mundo assim belo, lindo, maravilhoso, não. A gente vive num mundo onde o pecado habita. Após a queda, entramos num processo que Deus tem trazido para a gente, um processo de nos levarmos à redenção através do sangue de Jesus. E nessa caminhada, não é uma coisa muito fácil, não é muito simples. Mas Deus quer tratar em nós e mostrar para a gente que é fácil, que é leve. Mas cabe a gente se desfazer das coisas antigas. Por isso, a relação do cristão com o pecado ele vai responder de forma completamente diferente das pessoas que estão afastadas de Deus. Quando eu reconheço as minhas fraquezas, reconheço que sou pecador, mas a minha luta contra o pecado é uma luta que diariamente me leva a confessar e a me arrepender, aí sim eu estou no caminho de luz, eu estou no caminho de Jesus. A partir do momento que a gente age como se não estivesse pecando, como se tivesse, não tem problema porque Deus já me perdoou, você faz de Deus um mentiroso, como a gente leu aqui no texto. Deus nos chama para que a gente confesse nossos erros. Se afirmarmos que não temos, que estamos sem pecados, a gente engana nós mesmos. Então a gente vai cair, vai tropeçar? Vai. Qual é a grande dificuldade de um novo cristão, quando ele começa a caminhada? Eu estava partilhando isso com o pessoal do PG, da sexta-feira. E uma pessoa estava contando sobre a questão da conversão dela. E é interessante que no mundo que a gente convive hoje, se a gente chega lá e diz assim, o pobre um mês de convertido, aí está lá no trabalho, não, que agora eu sou crente, todo mundo sabe o que é crente. No primeiro tropeço que a pessoa dá, o que é que ela escuta? Gente, tu não é crente? O que tá vendo? Irmão, a gente vive num mundo caído. A gente é pecador. Vai haver uma luta interna na gente onde a gente não deve dar margem ao pecado. E foi isso que foi refletido na semana passada. Aí chegamos num ponto seguinte. É importante que nós cristãos temos o conhecimento de que a gente vai pecar? É super importante. Mas não é importante para que você peque e diga, não, pequei, mas Deus me perdoa. Não, é importante para você entender a sua fraqueza e entender que nas suas escolhas, nas suas atitudes, nos locais que você procura frequentar, o que convém e o que não convém. O que convém e o que não convém. Porque se você quer dar margem ao pecado, se prepare. Porque o inimigo está perto e ele vai querer lhe derrubar. Por isso, eu nem falei, nem li esse texto hoje de manhã, mas como eu estava na aula da Escola Mosaico, Clara trouxe um texto que eu achei muito interessante e muito pertinente para a reflexão de hoje. Está lá em Tiago, no capítulo 1. Perceba, não precisa abrir, não, eu vou ler rapidamente aqui para vocês prestarem atenção. Veja o que Tiago escreve. Está lá no capítulo 1, verso 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Preste atenção nesse verso 14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Vou repetir. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, este desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Mas a gente se considera muito forte, a gente se considera muito... Não, tranquilo, não tem problema. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. A gente está o tempo todo com um pecado rondando a gente, o tempo todo. O que acontece é que muitos se dizem de Jesus e continuam escravos do pecado. Estão acorrentados com o pecado, com um cadeado, aquele cadeado de senha. Onde é a senha? Jesus está dizendo, aqui a senha, a cruz vazia. Está aqui a senha. E a gente não coloca a senha. Porque um dos maiores problemas dos seres humanos é estar o tempo todo olhando para si. Por isso, confissão é difícil. E Deus, ele quer ensinar para a gente sobre isso. E o quão é importante a gente enxergar as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, poder, através de entender as nossas fraquezas, evitar com que o tentador se aproveite dessas fraquezas. Então, evitar, tomar cuidado com os nossos próprios desejos. E por isso, Deus diz, confesse para mim. Chegue a mim, fale. Por isso, Deus quer que tenhamos uma relação com Ele e uma boa relação de crescimento espiritual com os outros. Senão Cristo não resumia todos os mandamentos de Deus em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O nosso eu diminui. Confessar é tão complicado que lá no Éden, quando morderam a maçã, o que é que fizeram? Quando perceberam a presença de... Se esconderam. Quando a gente era criança, hein? Quando faz alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz? Deixa eu me esconder. Lá na minha casa tinha uma porta. Tinha não, ainda tem, na verdade, agora a casa dos meus pais. Então tinha uma porta lá que dividia dois cômodos, um terraço e uma sala. E ela era feita de madeira e vidro. E aí eu sou de uma época, não muito distante, obviamente, para não entregar minha idade, eu também não sou tão velho assim. Então eu sou da época que tinha Power Ranger. Não tenho muito aqui da época de Power Ranger. Não é a época do Power Ranger. Faz tempo não. Viu? Faz tanto tempo assim não. É da primeira edição. E aí eu era da época do Power Ranger. E eu queria ser o Power Ranger. E eu tava lá brincando de Power Ranger. Aí nessa brincadeira de Power Ranger, girei a perna no vidro daquele. Pum! Eu liguei. E agora? Aí, não tinha nem como perguntar quem foi, porque eu sou filho de três, né? Nós somos três irmãos. E eu sou do meio. A mais velha é 6 anos mais velha que eu. Não era de gostar de Power Ranger. Né? E a mais nova até gostava de Power Ranger, mas não tinha essas artes, não. Era mais nova, 3 anos, mas não tinha essas artes, não. Então, não tinha como eu correr, não tinha como me esconder. Ali era coisa minha. E aí, já foi uma vergonha, né? Ter que ouvir aquele sermão da minha mãe, do meu pai. E aí é um vidro, aí tem que ir, vidro é caro. E vai lá, passou um tempão, um negócio com papelão. Depois botaram o vidro, não sei quanto tempo depois, mas eu quebrei outro. Eu acho que eu tinha mofado nesse dia do Power Ranger. E aí quebrei outro vidro. Meu amigo, imagina, na segunda vez, o sentimento de vergonha, de medo. Então, assim, Deus não quer que a gente tenha um medo de pra sair correndo dele, não. Pelo contrário. Deus é um Deus de justiça, é um Deus também de misericórdia. Mas ele quer nos ensinar e quer usar a gente para também a gente aprender através das nossas próprias experiências, através dos nossos próprios erros. Por isso ele chama a gente a confessar. Agora, se a gente não enxerga que nós temos fraquezas, que nós temos defeitos, que nós temos dificuldade, então você é Deus. Agora, se você é Deus mesmo, morre lá na cruz. E foi isso que Deus fez por nós. Esse é o amor dele, é um amor sacrificial. Mas a gente quer viver a nossa própria vida, a gente quer aproveitar a vida de qualquer jeito. Aí, eu separei aqui um salmo muito bonito para falar sobre isso que a gente está falando, sobre essa relação cristão-pecado e a relação da confissão. Lá no salmo... Opa, isso aqui eu já falei. Se confessarmos nossos pecados, texto. E aí, se estamos... com ele, ele está dizendo isso para que a gente não peque, né? Mas a gente já falou. Vamos lá. Como é feliz, Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Aí ele segue. Isso é um salmista falando. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como um tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Vou repetir o 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado. E não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. A importância da confissão, ela é tremenda. Porque ela nos ajuda a gente enxergar nós mesmos. Tem um provérbio, provérbio 28, verso 22, que diz assim, ó, quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, encontra o quê? Misericórdia. Quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Por isso, a importância de uma caminhada cristã com as pessoas não deve ser uma caminhada de coisas escondidas, mas sim de coisas reveladas. A gente precisa, na relação uns com os outros, entender as nossas fraquezas, entender as nossas dificuldades, entender aquilo que a gente é tentado e deseja bastante. A gente é importante para que a gente possa ajudar uns aos outros. Porque a gente tomar cuidado para não ter esse sentimento. O meu corpo definhava de tanta dor, de tanto gemer. Porque se você tem Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito realmente habita em você, tenha certeza. É esse sentimento que você vai ter. Agora, se a gente não está sentindo isso, vale uma reflexão do que a gente está fazendo na nossa vida. Vale uma reflexão de por onde é que a gente está andando mesmo. Porque só é o caminho da luz, que a gente tem estudado isso no primeiro capítulo de João, ou o caminho das trevas. Por isso a gente busca comunhão com Jesus e andar na luz, que vai nos dar uma boa comunhão com o nosso próximo. Entendendo as suas fraquezas, entendendo as suas dificuldades. Eu também revelando as minhas fraquezas, revelando as minhas dificuldades. Por isso, eu queria chegar num ponto aqui da obediência. Mas antes disso, eu queria ler dois textos que João traz, que a gente já veio comentando sobre isso. No primeiro capítulo, João vai dizer: se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E aí, outro texto, ele vai dizer: sabemos que já passamos da morte para a vida. Isso aí no capítulo 3, que a gente ainda vai chegar lá para refletir. Sabemos que passamos da morte para o quê? Para a vida. Por quê? Porque amamos nossos irmãos. O que revela em nós o amor de Jesus é a forma como a gente anda, ou seja, a forma como a gente vive. Vai dar direcionamento ao que realmente a gente acredita. Vai revelar o que a gente acredita e vai revelar isso para as pessoas que estão ao nosso redor. O problema é que a gente não se preocupa com isso. A gente se preocupa somente com nós mesmos, com os nossos desejos egoístas, com aquilo que a gente quer e quer sentir. Por isso, o último verso que a gente leu, o 2:6, ele vai dizer: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês sobre essa questão de autoconhecimento, lembrar das suas fraquezas e lembrar da importância de confessar seus erros. O problema é que quando a gente diz que é crente, a gente já começa, não só a gente, se a sociedade já faz isso, não faz isso à toa. Faz isso porque a gente transforma a nossa vida como se a gente saísse de uma coisa e foi para uma outra completamente oposta, uma vida que parece que bota uma asinha que se levantar o braço vai voar, feito um anjo. Não. A transformação de vida que o Espírito Santo vai operando na gente é devagar, tempo em tempo. Tem um famoso aí que, quando ele se converteu, ele disse assim, foram duas situações que ele falou. Uma foi, ele adorava puxar a ervinha, né? Então ele adorava fumar aquele negocinho, aquele matinho, né? Vulgo maconha. E aí ele, quando ele se converteu, veja coisa interessante. Vocês acham que ele parou? Não, ele disse que diminuiu. Diminuiu. Aí via um pouquinho, aí ficava meio assim, mal, não sei o que tal. E ele disse que com o tempo, chegou ao ponto que ele, quando sentiu o cheiro, não foi nem ele, ele passou numa rua, sentiu o cheiro e teve ânsia de vômito. A partir dali, ele se libertou daquilo. Dentro da caminhada, daquela relação que ele estava buscando com Jesus, Deus foi revelando para ele algumas coisas que convinha que não convinha. E aí, uma outra situação, ele estava explicando. Como ele era muito famoso, e aí ele falou que ele tinha uma dificuldade. Uma dessas dificuldades é que, quando as pessoas encontravam com ele, as pessoas queriam tirar foto. E ele não está falando no meio de encontrar qualquer pessoa no aeroporto. Não, é às vezes dentro das igrejas. E ele queria ter, e as pessoas queriam tirar foto. E ele ficava meio errado. Por quê? Porque algumas vezes ele negava. Porque ele dizia que aquilo trazia para ele aquela vida antiga que ele tinha e ele queria se libertar daquilo. E talvez aquilo fosse um processo e fosse mudar, e talvez de um tempo ele não tivesse mais problema com isso. Mas naquele momento ele estava dizendo, eu tenho um problema com isso. Porque isso alimenta o meu ego. E hoje eu vivo uma vida que não era aquela mesma vida. Não é uma questão de se aquilo, se tinha um problema ou não tem problema tirar uma foto. Mas aquilo que trazia para ele um sentimento daquela época que estava levando ele para um buraco que ele estava vivendo. Por isso, eu queria trazer esse tema da obediência. E, com isso, obedecer, que eu fiz na brincadeira com as letrinhas aí, porque me lembra trabalhos com crianças. E queria trazer um vídeo para vocês. Talvez alguns já tenham visto esse vídeo essa semana. Mas um vídeo bem interessante, né? Vale salientar que a criança no vídeo foi autorizada a imagem pelos pais, tá? Pelos pais autorizaram, na verdade os próprios pais mandaram o vídeo para mim, que eu pedi a eles. E aí eu queria mostrar esse vídeo para vocês, tá? Prestem bastante atenção. Eu tô parecendo como se tivesse de manhã que tava funcionando esse de trás. Mas prestem atenção.
Filho, você é um menino que sabe esperar? Sim. Tem paciência? Você é obediente? Tá. Tá. Mamãe vai deixar o celular aí. E não pode clicar. Vou deixar o Doritos aqui. E vou entrar no quarto e ficar um tempinho lá com o papai. Você só pode comer o Doritos quando a mamãe sair e dizer que pode, tá bom?
Tá.
E depois você vai comer ou não, tá certo? Tá. Fica aí parado, tá?
Tá.
Vai!
Falta 5 horas. Falta 20 minutos.
Não aguentou esperar, não foi?
Foi o pé.
Aguentou? E o que é isso na tua boca? Ficou com muita vontade, foi? Ah, e tu pegou daqui de dentro, porque tu achou que a mãe não ia desconfiar. Era?
Não comi daqui, mãe.
Mas não era pra comer, Doritos. Nem daqui, nem daqui de dentro. Todo dia a gente faz outro teste, né? Será que no outro tu vai aguentar? Vai resistir?
Vou resistir do outro, esse não.
Nesse segundo vai resistir, não, né? Na próxima tu vai resistir, né, mãe? Tá, tchau. Esse na próxima tchau. Eu consigo, pessoal.
Na próxima eu consigo, pessoal.
Filho, você é um menino que sabe esperar.
Boa.
Tem paciência?
Eita, Tete, uma figura, viu? Engraçado, quando ela, Duda, publicou esse vídeo, quando eu vi o vídeo, eu disse, na hora eu mandei logo um WhatsApp pra ela, Duda, manda pra mim agora, eu vou usar esse vídeo domingo, tá autorizado. Aí ela foi e mandou pra mim. O vídeo caiu como uma luva, não menti não. Ah, interessante, Duda coloca lá o Doritos e coloca alguns na frente dele e o saco lá e diz para ele, a ordem era não como Doritos. Né? Talvez o pessoal aqui da área, somente da área de direito, eu convivo com muitos dessa área, porque sou gestor de contrato, então eu tenho que sair um pouquinho da minha área e aprender um pouquinho da área dos outros. Né? E tem aquilo, né? Não, ela não especificou. Ela disse que mas ela falou que não podia comer Doritos. Então, não precisa especificar. Mas ela botou ele na frente, direcionou a ele. Aí vai gerar aquelas discussões. Então, mas a questão é muito, muito interessante. Como a gente gosta de achar brecha em tudo, né? A gente adora achar brecha em tudo. E Teteu foi muito esperto, né? Que ele comeu dali e quando ela voltou, ele disse o quê? Quando ela questionou ele sobre ele ter comido, ele disse, mas eu não comi daqui. Ele ficou assim, com o dedinho assim, ó. Eu não é daqui, eu não comi. Você não especificou, né? E é interessante, a gente parece que quer detalhes. A gente quer detalhes. A gente não quer enxergar nossas dificuldades, a gente não quer enxergar nossas fraquezas e quer as respostas rápidas. Se pode, se não pode, se pode, se não pode, se pode, se não pode, mas porque não pode, por causa disso, porque... Irmão, o problema é muito mais profundo do que aquilo que tu quer e que tu não quer fazer. Esse é o detalhe. No texto que a gente leu, ele diz, ó, sabemos o que conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é o quê? É um mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente está o quê? O amor de Deus sendo aperfeiçoado. A cada dia mais e mais. A vida cristã ela é gerada pela obediência àquilo que Deus nos ensina e nos coloca. Não é uma questão em seguir inúmeras regras, até porque Jesus chega e diz, eu resumo a lei em duas. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Só que a gente acha essa coisa muito simples e a gente não, mas vamos avaliar isso e aquilo. Cara, Paulo vai lá e resume na carta de Coríntios. O povo que tinha lá, não, eu posso fazer isso, não posso fazer isso, mas essa carne foi feita ali, essa carne foi feita acolá, eu posso, não posso, Paulo diz, meu amigo, se aquilo que tu vai fazer teu irmão tropeçar, não faça, não faça. Aí eu vou citar um exemplo interessante. Uma semana antes do carnaval, Rodrigo pregou aqui, inclusive recomendo até dar uma pesquisada, tá lá, nas redes, nossa, todas as mensagens da gente, a gente tenta deixar lá. Se não tiver, me cobre, que eu procuro lá. E Rodrigo falou sobre a questão de estarmos em lugares. Ele falou, citou um exemplo dele na época que ele trabalhava na Caixa, embora ele trabalhe na Caixa, mas ele citou alguns exemplos. E eu estava conversando com ele, até antes e depois daquela mensagem, quando ele estava falando sobre a questão do templo do carnaval, e ele falou sobre os lugares que a gente pisa. E eu estava comentando com ele, senhor Rodrigo, engraçado é que no final do ano, no final do ano passado, assim, eu nasci, gente, eu nasci no lar de músicos, né? Meu pai é músico de formação, foi músico de formação, além de ser também psicólogo, foi músico de formação, então eu nasci num lar onde a música impera. Então eu escuto de tudo, tudo. Eu fui mergulhado na música. Tanto que eu brinco com os meninos que a gente faz uma reunião num café, a gente mudou para outro café. Quando eu entrei num café que ouvi uma música, eu disse, já gostei daqui. JJ tá rindo ali. Já gostei daqui. Porque era a música que eu gostava. Então tinha uma banda que eu gosto bastante. E essa banda até já perdeu integrantes. Né? São alguns... Alguns são baianos, outros não baianos. Talvez você já tenha entendimento sobre qual é a banda. E essa banda iria fazer um show aqui em Recife. E eu, poxa, eu não fui para um show que eles fizeram. Foi tão legal no teatro, onde estavam todos, até antes de um deles falecer. Poxa, é uma oportunidade. Vou ver se eu vou. Vou me preparar para ir. E aí o show foi cancelado. Era um show que aconteceu, se eu não me engano, em dezembro, no Teatro Guararapes. E o show não foi cancelado, ele foi adiado. Sabe para quando ele foi adiado? Semana prévia do carnaval e foi colocado no clube, acho que foi no Clube Internacional, num baile de carnaval. Aí você pode dizer, poxa, mas é uma banda, você ia ver a música, qual é a diferença? O ambiente. Moral da história, porque foi triste. Eu disse, meu irmão, perdi. Tem algo demais? Talvez a gente pense muito isso aqui, possa pensar, não, acho que não teria nada demais, Marquinhos, talvez. Ah, teria, cara. A minha consciência. Eu ia estar num ambiente onde as pessoas estão ali somente para ouvir uma música. O ambiente faz muita diferença. Alguns de vocês sabem, eu trabalho na Prefeitura do Recife. E tenho acesso. Tenho acesso àquele... ali no Marco Zero, né? Tem aquela áreazinha na frente. Eu tenho acesso. E muitos da minha família brigam comigo bastante. Por quê? Porque eles sabem as bandas que eu gosto. E sabem que eu teria oportunidade não só de estar ali na frente assistindo, como oportunidade de entrar no camarim e tirar foto com a turma. Mas eu não fui. Não vou. Não vou. Porque não é um ambiente que vai ser um ambiente onde eu vou até glorificar a Deus pela boa música e pela arte. Não. É um ambiente onde eu sei que muitas pessoas ali estão perdidas e estão ali somente para saciar o seu próprio desejo e continuar com o coração vazio. Continuar com o coração vazio. Os mandamentos eles se resumem em amor, sabe por quê? Porque a gente não obedece a Deus por barganha. Vlad, dois domingos atrás, tratou sobre isso, quando falou sobre Jesus como nosso advogado e propiciador, que morreu por nós. A gente não faz, a gente não faz ou deixa de fazer aquilo que não convém, porque a gente vai ganhar algo em troca. Não. O preço já foi pago, o sangue já foi derramado, Jesus já ressuscitou. Vai voltar. Mas a obediência a Deus, ela é revelada através do Espírito em nós. E a gente faz ou deixa de fazer por amor a Ele, pelo que Ele fez por nós. E quer um exemplo? Aí, novamente. Eita, vai falar de casamento. Vou falar de casamento. Para exemplificar uma coisa interessante, importante na vida de um casal casado que formou uma aliança. Uma aliança. Eu não posso, usando o termo popular, pular a cerca e me envolver com outra mulher fora do casamento. Por quê? Porque alguém mandou eu não fazer? Porque alguém disse para eu não fazer? É somente por isso? Ou pelo amor pela minha esposa e pela aliança que eu fiz com ela? É isso que Deus fala para a gente. Ele não quer a obediência por barganha, ele quer a obediência por amor sacrificial. O problema é que a gente não quer perder nada. A gente não quer perder nada. A gente quer se meter continuando na mesma vida vazia. É pelo reconhecimento do amor que Deus tem por nós, por reconhecimento das nossas próprias fraquezas, que a gente evita o pecado e que a gente obedece a Ele. E essa obediência gera na gente o quê? O amor dEle cada vez mais aperfeiçoado em nós. Essa é a relação de estar dentro de Deus. É que Deus em Deus habita o amor dEle. E a obediência revela isso. Tem um texto que diz assim, no verso que a gente leu, mas tem um outro no capítulo 4, 1 João, que ele diz, se alguém confessa publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor, preste atenção, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, porque Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E esse amor de Deus em Jesus, ela é revelada na obediência. Mas uma obediência que entende esse amor de Deus. Por isso eu queria falar do problema de Israel para falar de um problema de toda a humanidade. E vai resumir tudo aquilo que a gente vem construindo hoje sobre a confissão de pecado e sobre a obediência. O que é que acontecia em Israel? Deus, didaticamente, orientou o povo como deveria fazer quando pecar. E ali, no livro da lei, em Levítico, ele vai dizer assim: quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou. E pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha, uma cabra do rebanho como oferta da reparação. E em favor dele, o sacerdote fará a propiciação pelo pecado. Ou seja, você pecou, então traga para cá uma ovelha ou uma cabra para o processo lá que tinha no templo lá com o sacerdote. Aí ele diz assim, ó, se não tiver recurso para oferecer, não tem problema. Não tem problema. Se você não tem uma ovelha para oferta de culpa, não tem problema. Traga duas rolinhas, duas pombinhas, que a gente resolve aqui o problema. Beleza? Era isso que eles entendiam. Mas perceba, no início da lei, o que é que fala logo no início, antes de qualquer sacrifício? Reconhecer o erro. Reconhecer a fraqueza. Quando João Batista veio, antes de Jesus, primo lá de Jesus, qual era a pregação de João? Se arrependa dos seus pecados. Por quê? Porque para eu me arrepender, eu tenho que entender que eu tenho pecado. Então, eu tenho que entender que eu tenho fraqueza. Então, se arrependa dos seus pecados e agora caminhe na luz. Jesus, quando ele curava as pessoas, o que ele dizia? Vá e não peques mais. Vai, não peques mais. Esse é o reflexo de mudança. Então, era importante para o povo entender que, antes de trazer, era uma forma didática até de Deus, ensinando ao povo, ó, você precisa confessar aquilo que você errou, e confessando você traz a sua oferta para a nossa mesa aqui. Naquele ritual que eles tinham, que hoje nós não precisamos, porque o cordeiro que morreu, o cordeiro foi Jesus. Isso é que é muito belo. Não sei se vocês entendem, porque pode falar assim, ah, mas porque o animal mata o animal, sei o quê. Tá lembrado lá em Gênesis? Que o homem repara que tá nu. O que é que acontece com ele? Para vestir ele, precisou fazer o quê? Matar um animal. Ou seja, isso é obra de quem? Do pecado. Entendeu? Não era o que Deus pretendia na criação. Só que o povo fazia isso, tudinho. A história foi caminhando. E o povo entendeu isso? Entendeu direito a importância de reconhecer os seus próprios erros? Não. Passou uma vida religiosa, gigante, de rituais. Misturou isso. Trouxe ali no período do Novo Testamento como se fosse um povo muito separado, que estava dominado durante muitos anos por conta do seu próprio pecado, que foi dominado pela Babilônia, foi dominado pelos persas, depois voltou para a sua própria terra, que já tinha perdido a sua própria terra, foi dominado pelos helênicos, pelos gregos, pelos romanos, e continuava ali, dominado. E viviam numa vida de bolha espiritual, que é essa que a gente enxerga dos fariseus, mestres da lei, no tempo de Jesus. Aí qual é o problema? Vamos para os profetas. Aí uns profetas chegaram, não só Amós e Oséias que eu estou trazendo hoje, mas outros profetas, o que é que eles falavam? E o que é que isso fala para a gente hoje? Vamos perceber Amós. Eu odeio Deus falando... Amós, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção. Afastem-te de mim o som das suas canções e a música das suas lírias. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Não adianta a gente vir só um domingo aqui para a igreja e achar que segue Jesus. Não adianta. Não adianta a gente frequentar pequeno grupo, somente isso. Não adianta. E achar que é cristão. Não adianta servir na igreja, seja em determinadas áreas, durante 300, 400 anos. Não adianta. Não adianta. Porque o que Deus fala pra gente é isso aqui. Eu desprezo as festas de vocês, eu desprezo, eu não suporto as assembleias, e a assembleia aqui é igreja, reunião de pessoas solenes. Mesmo que vocês tragam as ofertas de vocês, eu não me agrado. E mesmo que vocês cantem canções, não vem do seu coração, não é verdadeiro. Não adianta, gente. Não adianta. Se a gente não tem um coração arrependido, que coloca aos pés dele as nossas fraquezas, a gente não vai se transformar num anjo que não tem pecado, não. Pelo contrário, a gente vai se transformar em pessoas que buscam a ele de todo o coração, de todo o amor, reconhecendo as suas dificuldades e tentando evitar a sua própria queda. A gente vai errar, vai. Vai. Eu tenho certeza que eu vou falhar com alguém de vocês, pô. Eu tenho certeza disso. Mais certeza minha esposa vai ter. E convive comigo diariamente, pô. Quem é do meu PG ou convive comigo em café, que aí me pega no dia a dia, vai ver as mudanças de... não sei dizer... Temperamento não, mas de... As mudanças de como a pessoa tá, né? Né? Pessoas vão ver. É real. A gente foi feito carne e osso e o pecado habita no mundo. O que Deus quer de nós é um coração arrependido, é um coração que reconhece as nossas fraquezas, que confessa a eles os pecados, que partilha isso com as pessoas para que uns com os outros a gente possa se ajudar. Para a gente não ouvir de Deus e entender de Deus que aquilo que a gente faz aqui, que é belo, que é importante, a gente se reunir aqui, a gente se reunir em pequeno grupo, a gente se vir, porque isso a gente faz não para a gente faz para Deus e para as pessoas que estão ao nosso redor. Para a gente não ouvir de Deus o que falou para Oséias. Pois desejo misericórdia, não sacrifício, e conhecimento de Deus em vez de holocausto. Conhecimento de Deus, buscar a Deus. O que aconteceu com aquele famoso foi isso. Cada vez que ele ia buscando a Deus, ele foi vendo e se libertando das coisas que estavam travadas nele. Na nossa vida, existem inúmeras áreas da nossa vida que precisam de restauração. E quando a gente se converte, não é que todas essas áreas mudaram, não. Muitas áreas vão ficar ali. Algumas sim, eu creio no poder do Espírito Santo. E vai modificar da água para o vinho. Mas outras áreas ainda vão permanecer. E vão ficar incomodando. Por isso que Paulo, não só na carta de Romanos, em outras cartas, Paulo vai falar sobre essa batalha entre a carne e o Espírito. E a gente dá menos margem à carne, mais margem ao Espírito. Eu falei disso a última vez que a gente partilhou aqui. Por isso João fala, assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus. Obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. A gente é que torna pesado. Porque a gente dá margem aos nossos próprios desejos, como eu li aquele texto de Tiago. Se a gente for dar margem ao nosso próprio desejo, meu irmão, está morto. Ninguém está morto. Por isso eu queria encerrar aqui falando de chamado. Também a gente, apesar do confronto e da reflexão que a gente precisa ter em enxergar os nossos defeitos, o nosso pecado, buscar uma vida em Jesus e entender como é levar uma vida de obediência a Ele. Entender que isso é reflexo da sua entrega, que você não obedece por qualquer coisa, você obedece por amor a Ele. É entender que nós não fomos transformados para nada, a gente foi transformado por um propósito. O profeta Isaías, Ele, quando é chamado por Deus, o que é que ele fala? Ele chega e diz assim, ó. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo impuro. E aí um anjo do Senhor toca nele, porque Deus está chamando ele. E diz assim, vejo isso, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, Isaías falando, então ouvi uma voz clamando, quem enviarei e quem irá por nós? E a resposta de Isaías foi qual? Eis-me aqui, envia a mim. Gente, não é porque a gente tem as mazelas da vida da gente que a gente precisa corrigir, que são muitas. A gente se preocupa muito com a vida da gente, se preocupa muito em comparação com outras pessoas. Não, não, não. Sua relação com Deus, pense você e Deus, o que você precisa tratar com Deus. E com relação ao próximo, o que é que a sua vida está fazendo com que as pessoas ao seu redor estão sendo levadas? O que é que a sua vida conduz as pessoas? Tem conduzido as pessoas? Esse é o chamado de Deus pra gente. As pessoas ao redor precisam entender que nós mesmos como cristãos iremos errar? Sim. Mas elas precisam entender ainda mais o que é que a gente faz com isso. Porque com o tempo, as pessoas vão enxergar na gente as mudanças que o Espírito de Deus vai operar na gente. Se você não acredita nisso, meu irmão, passe a acreditar. Porque é importante acreditar no poder do Espírito Santo através do sangue de Jesus que morreu por nós. Por isso, não é só Isaías. Ah, Isaías é o profeta especial. Não. Era um homem como qualquer um de nós aqui que falou pro Senhor. Deus, um anjo apareceu para ele, minha gente. E ele falou o quê? Eu sou um homem puro e vivo no meio de um mundo impuro. E Deus transformou aquele coração e foi um dos profetas que falou bastante ao povo sobre a vinda de Jesus. Que orientou o povo sobre seus erros e suas mazelas. Se colocou aos pés dele. Um outro profeta, Jeremias, também é algo parecido. Mundo caído, povo sendo invadido. E ele diz, Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Aí o Senhor diz a ele, não diga que você é muito jovem. A todos a quem eu enviar a você, dirá tudo, eu direi tudo que você dirá tudo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você e vou protegê-lo. Ou seja, Deus está com a gente. Deus quer entender nossas fraquezas, nossas dificuldades. Deus quer colocar a gente numa vida de luz, numa vida de obediência. Onde a gente faz aquilo por amor ao que ele fez por nós na cruz. É isso que ele quer de nós. É isso que ele quer de nós. Por isso Paulo escreveu, portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros de seus corpos ao pecado como instrumento de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros de seus corpos a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Paulo responde, de maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Romanos 6, de 12 a 18. As correntes foram quebradas. Creia nisso.